As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Algumas pessoas têm feito chegar dúvidas em torno da possibilidade de, nesta altura, terminado o mês de agosto, já se poder proceder à realização de queimas de sobrantes agrícolas e florestais. A lei é clara. Portugal ainda está sob período crítico, ou seja, ainda é expressamente proibida a realização deste tipo de atividades sob pena de incorrer na prática de crime de incêndios. E esta proibição está em vigor até 30 de setembro, pelo menos. Refira-se que as temperaturas altas que se fazem sentir, e assim irá continuar durante mais alguns dias, coloca um conselho de tomar no índice de risco de incêndio muito elevado, sendo que neste particular há que apontar Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha como os casos mais preocupantes, uma vez que estão no patamar máximo. Por isso, tenha cuidado e evite o uso do fogo em espaços rurais florestais. O alerta é de um conjunto de pais encarregados de educação da escola Santiria. Os alunos, neste caso do 5º ano, estão impedidos de regressar a casa às terças-feiras, logo após a última aula desse dia, 13h30, porque não têm transporte. Ou seja, apesar da tarde livre, as crianças com idades a rondar os 9 anos são obrigadas a ir a pé até à rodoviária, caso queiram efetivamente regressar a casa por volta da citada hora. E para este trajeto, alertam os pais, não há qualquer seguro, pelo que existe o receio de que pelo caminho possa acontecer alguma coisa, ainda para mais quando alguns desses alunos chegam pela primeira vez às escolas da cidade e não estão habituados ao maior movimento. Vítor Marques é um dos pais que se mostra preocupado com a situação e em declarações à ERTE deixou o alerta, pedindo a intervenção da Câmara de Tomar junto da rodoviária do Tejo, que tem a concessão do transporte público.
O que está em causa é uma situação que já se arrasta há uns anos já, porque não está protocolado o transporte desde a escola de Santiria até à linha Ceira às terças-feiras, nomeadamente à hora do almoço, o que obriga a que os pais se desdobrem, os que conseguem, claro, que para assegurar o regresso a casa dos educandos, porque é a única forma dos miúdos poderem regressar, não têm que estar a tarde toda na escola até ao final do dia e só podem regressar portanto, no final desse mesmo dia. A única solução, a solução alternativa, ao que eu sei, é os miúdos deslocarem-se a pé desde a escola de Santiria até à rodoviária e aí sim conseguem, portanto, ter um autocarro que os traga de regresso. O problema é que o seguro não cobre essa deslocação a pé dos miúdos. E estamos a falar de crianças com 9 anos. E estamos a falar de um trajeto de alguns quilómetros. Crianças que vão pela primeira vez para a cidade, saem da aldeia numa situação muito mais, digamos, muito mais calma, muito mais segura a nível de movimentação de automóveis na estrada, e a única forma que eles têm é realmente irem a pé até à rodoviária. Ou então, o que tem acontecido ao longo destes últimos anos, os pais, os que podem, desdobrarem-se, mas estamos a falar de todos os miúdos, não só os do 5º ano, mas todas as crianças que queiram usufruir desse autocarro, que não existe, porque está protocolado, segundo eu sei, segundo foi dito, entre a Câmara e a Rodoviária do Tejo, apenas quartas e sextas-feiras. Portanto, aqui alguém falhou. Quem fez os horários que não tinha hipótese e teve que fazer aquele horário e os miúdos não têm, não sabemos muito bem como é que vamos resolver a situação, mas não é uma situação deste ano, é uma situação que se vem arrastando já há alguns anos e que, ao que eu sei, não tem tido solução. O meu filhote é o primeiro ano que vai para... Portanto, ele vai para o 5º ano e aquilo que fiz foi entrar em contacto diretamente com a professora Alcina, que é a diretora da Escola de Santiria, super testável, que me disse que iria, na segunda-feira, falar com o diretor do Agrupamento de Escolas Templárias por forma a resolver a situação. O apoio tem sido extraordinário, pelo menos a nível escrito. Vamos ver na prática se é uma coisa que o agrupamento de escolas templários e a escola de Santiria têm força e poder para mexer. Não é uma situação que eles consigam controlar muito bem, porque é um protocolo, por assim dizer, entre a Câmara e a rodoviária do Tejo, porque os meninos até ao 9º ano não pagam passo escolar. Para esse transporte deve custar mais algum dinheiro que a Câmara quer seguramente evitar. Quero frisar uma vez mais que o apoio da escola nestas últimas horas tem sido fulcral e fundamental, No entanto, julgo que não serão eles a resolver o problema. Portanto, terá que ser a Câmara e a Rodoviária. Uma coisa é certa, os miúdos com 9 anos não vão poder fazer o trajeto a pé, nomeadamente a chover e ao frio, e não há seguro algum que cubra essa deslocação das crianças. E alguma coisa vai ter que ser feito. Da nossa parte, dos pais que uma vez mais, repito, se juntam e tentam mudar esta situação, que seja de vez. Estas crianças do 5º ano têm 3 tardes livres, terças, quartas e sextas, e estão privadas de regressar a casa, a não ser ao final do dia de terça-feira, porque alguém falhou. Ou para poupar alguns euros, ou porque alguém falhou redondamente. Mas alguma coisa de certo vai ter que mudar, porque nós não nos vamos calar.
Contactada pela ERTS, a Câmara de Tomar assegurou que dentro dos próximos dias serão avaliadas as situações que possam estar a correr menos bem no que a transportes diz respeito. Daqui a 2 semanas, reforçou a nossa fonte, será feita uma reunião entre a autarquia e os agrupamentos escolares, onde tudo isso será analisado para depois, junto da Rodoviária do Tejo, poder haver lugar a esses desejados acertos. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, disse que o executivo do Partido Socialista que gera a autarquia na Bantina tem como missão devolver a dignidade às pessoas que nesta altura ainda não têm habitação. A entrevista concedida à ERTS, Filipa Fernandes abordava desta forma a questão das famílias de etnia cigana que estão no acampamento do Flecheiro, para garantir que este processo é muito mais do que ceder casas a quem mais necessita, ou seja, também é necessário que a outra parte, as famílias, entenda-se, faça um esforço para se integrar na comunidade, admitindo, contudo, que este trabalho não é fácil.
Gostaríamos muito de dizer que no final deste mandato tivéssemos tudo isto resolvido, porque independentemente da cor, da raça, toda a gente tem direito a uma habitação e isso é o mais importante, portanto, devolver dignidade às pessoas. E esse é um papel que nós, autarcas, agora representantes no município, temos em sintonia, que é dar dignidade às famílias e às pessoas, independentemente da sua religião, cor ou raça. A etnia cigana não é só dar-lhe uma casa, muito mais que isso, é trabalhar também com eles. E é nesse aspecto que nós temos tido vários projetos. Estamos com o projeto Escolhas, agora candidatámos os intermunicipais, um projeto agora para também integrar ciganos a trabalhar no município, para trabalhar também aqui a parte, fazer a ponte entre a nossa comunidade e a comunidade deles. E no fundo tem que haver uma aceitação de ambas as partes, não é? Nós temos que os aceitar, eles têm que também saber estar, e esse trabalho não é fácil, mas tem que ser feito. E eu acho que a Anabela Freitas, já no mandato anterior com a sua equipa, tem demarcado isso e muito bem, e por isso eu ter aceito este desafio com ela, porque me identifico exatamente com esta equipa, com o trabalho social que tem sido feito e que continuamos a fazer, a manter esta linha, que é no fundo devolver às famílias o direito de ter uma casa, de ter uma habitação.
4 dos 5 elementos que fazem parte de um grupo suspeito de matar, torturar e assaltar idosos na região centro de Portugal foram colocados em liberdade por um juiz de instrução do Tribunal de Leiria. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, na sequência de interrogatório judicial. Recorde-se que está em causa um grupo suspeito de assaltar idosos nos concelhos de Leiria e Coimbra, sendo que há a lamentar a morte de uma senhora de 80 anos em Pombal e ainda o facto de um senhor de 70 se encontrar em coma depois de ter sido torturado durante hora e meia. No total, desde fevereiro último, cerca de 30 idosos terão sido assaltados pelo grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Banda Republicana Marcial na Bantina de Tomar assinalou 144 anos de existência. A data, como é óbvio, não passou despercebida e houve registro para a realização de uma sessão solene que decorreu na sede da citada coletividade. A cerimónia contou com a presença de figuras públicas do Conselho, dirigentes associativos, sócios e amigos da associação e ficou marcada pelo adeus de Diamantino dos Santos à atividade de músico da banda, ele que é o mais antigo sócio da Nabantina. A presidente da direção, Filipa Fernandes, que se prepara para deixar o cargo dentro de alguns meses, quis sublinhar o trabalho que tem sido feito.
Seja na fachada, que restaurámos a fachada, como vocês bem veem, deste edifício com a parceria do IPT e com o município de Tomar, quer neste salão, a melhoria deste salão, que quando apanhámos também estava um bocadinho degradado, quer na requalificação daquela sala, que era uma sala de arrumos e que neste momento é a sala homenageada ao João Vital, porque no fundo precisávamos de muitos João Vital para que este país pudesse andar para a frente. E por isso considerámos uma homenagem justa, sentida, verdadeira e merecida. E porque as homenagens devem ser feitas enquanto vivos. Agora estamos também na recuperação da sala lá de baixo e esta será a última obra que esta direção fará neste mandato, no mandato que nos cumpre. Iremos ainda a inaugurar este ano, onde iremos homenagear aqui os fundadores desta casa. Também nunca esquecer o passado. Eu costumo dizer que para viver o presente há que perceber o passado, há que relembrar o passado e nunca nos podemos esquecer dos nossos anteriores. Foi os que fizeram com que nos mantivéssemos vivos até ao dia de hoje. E por isso, essa homenagem aos fundadores será também uma homenagem às antigas direções cessantes desta casa e hoje agradeço também o trabalho feito por todos os executantes e das direções cessantes que por aqui passaram.
A Presidente da Câmara de Tomar foi outra das presenças na cerimónia. Anabela Freitas quis recuar no tempo para recordar a sua passagem pelo Teatro da Nabantina. Já lá vão mais de 30 anos.
E há pessoas que passaram, quer pela direção, quer pela banda, que fizeram a diferença naquilo que é a organização, entre as diversas bandas, e estão aqui representadas associações que têm bandas filarmónicas, mas cada uma delas é diferente. E as pessoas fazem a diferença. E essa é uma das coisas que distingue as associações. A outra coisa que distingue as associações umas às outras é não perder o norte. O que é que eu quero dizer com isto? E penso que já o ano passado, volto a dizer, partilhei isto convosco. A Nabantina tem um espírito, e foi criada com um espírito muito de bairro, de comunidade, chamemos-lhe assim, de comunidade. E ao longo desta grosa de anos, 144 anos, conseguiu manter, passando dificuldades, se calhar algumas das direções querendo ir mais além. E foi-se mais além, mas não se perdeu aquele que é o espírito de comunidade. E esse espírito de comunidade não se perde precisamente pelo primeiro fator que eu vos falei, que são as pessoas. E isto é que faz a diferença. Porque se calhar bandas filarmónicas temos em muito lado, num modelo que eu costumo dizer empacotado, e não que aquilo que se quer, e aqui vamos ao crochete, que é a formação. Eu também não sou favorável ao crochete, mas pronto. Mas que é a questão da formação, e da formação no sentido mais lato, que era a formação musical, que era a formação enquanto cidadãos.
A Farmácia Nova abriu portas para uma nova etapa no seu percurso, neste caso com a mudança de instalações para a Rua de Coimbra, número 1. A inauguração do espaço foi feita nesta quinta-feira, na presença de clientes e outros convidados, dentre os quais alguns eleitos do Conselho Nabantino. A ERTS marcou presença nesta abertura e falou com Paula Pires da Silva, diretora clínica da Farmácia Nova, que se mostrou confiante nesta nova etapa.
Mais uma etapa, muito feliz, não é? Muito feliz, ansiosa por começar a trabalhar já neste lado. Mudámos hoje de manhã, não é? Hoje de manhã, 8:30 abrimos, com novas expectativas, com uma ansiedade de que os utentes gostem, não só do ambiente, mas também venham mais tarde beneficiar dos nossos serviços, do nosso atendimento, que eu acho que é extremamente importante. A Farmácia Nova tem um conceito diferente. Arrisca um pouco na novidade, na ponta de lança de tudo o que possa estar eventualmente a surgir no nosso mercado, e é fundamental que assim seja para que os nossos utentes possam beneficiar disso. Portanto, temos aqui uma forma de estar completamente diferente.
Para crescer e para estar de acordo com as exigências dos vossos clientes, acredito que esta mudança de instalações fosse fundamental, é isso?
Sim, é fundamental a vários níveis, até porque a nível de espaço temos um espaço muito maior, temos a gestão de categorias ao nível de todo tipo de medicação, temos as coisas muito mais implementadas, muito mais organizadas, portanto é um gosto ver a forma como os utentes chegam às próprias prateleiras e conseguem identificar os produtos, porque temos também uma gestão de categorias extremamente bem assinalada, portanto só por isso é francamente bom. Depois temos outros serviços, não é? Temos aqui hoje, por exemplo, uma maquilhadora, temos os nossos nutricionistas, o nosso pedagogista também a trabalhar, temos psicóloga clínica que está a fazer também neste momento já tipo rastrais. Portanto, temos os nossos serviços já a mexer. Eu acho que isso é muito importante. Os utentes identificam-se com isso. Eu estou a gostar bastante. Acho que sim.
A herdade do Colmeiro, em Vila Nova da Barquinha, poderá receber um investimento na área das energias renováveis. Precisamente uma central solar fotovoltaica, que terá cerca de 24 mil módulos. A autarquia barquinhense deu mais um passo para a concretização deste processo, com a aprovação de informação prévia para a instalação da citada estrutura da empresa Oasis Chapter. Para já, na sequência de um conjunto de parceiros que foram direcionados a algumas entidades, só mesmo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas deu conta da necessidade da central respeitar as faixas de segurança contra incêndios. Por isso, tudo aponta para que este projeto seja uma realidade. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à Hertz, explicou o que está em causa.
Isto é um processo de consulta prévia. A empresa quer, de facto, instalar os painéis fotovoltaicos em zona do nosso território, fez um pedido prévio, o chamado PIP, junto da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, a respectiva agente é um investimento privado. A Câmara reuniu e interessa, de facto, de sobremaneira também, de facto, dar uma oportunidade a um privado de construir estes painéis fotovoltaicos no nosso território. Foi pedido aos respectivos parceiros, às entidades competentes, à exceção com algumas reservas por parte do IEC, do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, em que, objetivamente, tem que haver ali umas faixas de contenção por causa dos incêndios florestais. Todas as entidades não se pronunciaram, o que significa que existe por parte da entidade todas as condições para que os painéis sejam instalados.
Mas já temos, ou já está em mente, um local específico para esta instalação?
Sim, sim, ou seja, no próprio pedido de informação prévia tem que ser delimitado, fica na herdade do Colmeiro, ou seja, muito perto da silvicultura que temos neste momento em Vila Nova da Barquinha, e já está definido, os 4 hectares, os 3.300 e poucos painéis fotovoltaicos que é para instalar, e pronto, tudo definido e concretizado. Basta agora o privado, perante este parecer e perante esta deliberação da Câmara Municipal, decidir para o investimento ou não, mas isso caberá a ele decidir.
A localidade de Aceiceira irá receber, a 22 e 23 de setembro, a 4ª edição da Aceiceira Medieval. Quando passam exatamente 800 anos, sobre a referência histórica mais antiga a este lugar, esta recriação histórica terá como tema o passo seguinte para a consolidação do território como espaço habitado. A nova doação, 4 anos depois, a Pedro Ferreiro. Com o grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, Aceiceira transforma-se nestes 2 dias num autêntico burgo medieval, cheio de vida graças ao extenso programa de animação. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, em declarações à Hertz, perspectivou a edição deste ano.
Efetivamente, tem havido cuidado por parte da organização da Feira Medieval, no sentido de melhorar e elevar um bocadinho o patamar de qualidade daquilo que é a oferta cultural e de animação de rua na feira. Todos os anos há novidades, este ano vai haver também. O orçamento cada vez é maior, portanto o investimento é maior e a expectativa é que efetivamente a feira este ano tenha mais alguma coisa e mais valias para poder trazer mais pessoas a esta aldeia do Conselho de Tomar.
E que mais valias poderão ser essas? Pelo menos algumas. O que é que estará então na calha?
Enfim, sobretudo a animação de rua, porque sendo uma feira, essa parte comercial dos feirantes, neste momento a Aceiceira não consegue satisfazer todos os pedidos que existem para virem vender na feira, o que permite também alguma seleção. No que toca depois à animação de rua, aí sim o investimento é maior e vamos ter arruadas, vamos ter animação permanente, vamos ter espetáculos de fogo e de luz, vamos ter gansos na rua a serem conduzidos por pastores, entre aspas, vamos ter falcoaria e todo tipo de danças medievais e outro tipo de animação de rua que permite também criar esse ambiente medieval que se pretende.
Esta é uma iniciativa que cada vez mais diz mais à população local.
O mérito do sucesso da Feira Medieval é da população, da comunidade da Aceiceira e também, de certa forma, da freguesia, de vários pontos da freguesia que também contribuem e ajudam para que esta seja um sucesso. Mas o mérito é da população, porque a quantidade de pessoas envolvidas E muitas delas, que eu digo que são colaboradores anónimos, porque na realidade são que estão atrás das cozinhas, atrás das bancadas, para que se possa depois servir nas tabernas os petiscos tão característicos daqui da feira e da aldeia. E muito trabalho que é feito durante o ano a nível de estruturas amovíveis. Este ano vai haver também alguma novidade nesse aspecto, onde estão a criar estruturas. Todos os anos tem sido feito esse esforço de criar estruturas que permitam depois serem utilizadas nos anos seguintes, e este ano deu-se continuidade nesse aspecto. E portanto eu penso que estão reunidas as condições para que realmente seja um fim de semana em que se possa regressar ao passado, ao início e às origens da Aceiceira.
Está concluída mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.